Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta e segue até a próxima quarta a Operação Carnaval 2021 nas rodovias federais do Paraná. Apesar de o carnaval ser atípico, com cancelamento do feriado pelo estado e por municípios por causa da pandemia, no Paraná a previsão é de um grande fluxo de deslocamentos, seja em direção ao litoral paranaense ou catarinense ou nos polos turísticos tradicionais do estado, como Foz do Iguaçu, Lago de Itaipu, Rio Paraná e Campos Gerais. A Polícia Rodoviária vai reforçar os trabalhos de fiscalização nos trechos considerados mais perigosos para tentar evitar acidentes, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular serão os principais alvos da fiscalização. Uma liminar manda a Prefeitura de Maringá reduzir secretarias e cortar cargos. As informações com Luciana Penha.
O vereador Rafael Rosa é o autor de uma ação popular que questionou a legalidade da reforma administrativa. A prefeitura tinha um prazo para se pronunciar nos autos. Nessa quarta-feira, o juiz Frederico Mendes Júnior, da primeira vara da Fazenda Pública, deferiu uma liminar determinando a suspensão imediata dos efeitos da lei e ordenando a exoneração dos servidores contratados enquanto não se julga o mérito da ação. O vereador apontou na ação que a prefeitura aprovou uma reforma administrativa, com 4 novas secretarias municipais, mais 14 cargos comissionados e 17 funções gratificadas, contrariando a Lei Federal 173 de 2020, que proibiu até 31 de dezembro de 2021 a criação de cargos que gerem despesas extras neste momento de pandemia. Nos cálculos do vereador, a reforma aumentaria as despesas anuais em R$ 2.200.000. Segundo o vereador, também faltou transparência porque a reforma não trouxe um relatório de impacto financeiro.
Na verdade, o Executivo mandou esse projeto em cima da hora para a Câmara aprovar no final do ano, eu sempre costumo dizer, aos 45 minutos do segundo tempo, e não trouxe o estudo de impacto econômico. Por isso que às vezes pode até não ter sido analisado profundamente. Esse projeto, essa reforma administrativa, deveria ter sido enviada com muita antecedência para ser analisado, olhar o impacto econômico para depois ser aprovado. Então não foi trazido, por isso que acabou sendo aprovado do jeito que foi aprovado. Mas nós analisamos e entendemos algumas coisas que nos chamou a atenção, nos aprofundamos no caso e vimos que ela viola a lei do governo federal e o impacto econômico é enorme para o município.
Nos autos do processo, a prefeitura apresentou, a pedido da Justiça, um relatório de impacto econômico. Neste documento, a Secretaria de Fazenda aponta que no primeiro ano a despesa com a reforma será acrescida de R$ 3.950.000, acima do apontado pelo vereador. Em 2022, ainda de acordo com o estudo, o impacto é de R$ 4.015.000 e de R$ 4.297.000 em 2023. O vereador Rafael Rosa diz que não é contra a reforma administrativa, mas desde que ela torne o serviço público mais eficiente com menos recursos.
Primeiro, a gente não é contra nenhuma reforma administrativa, mas que ela não gere impacto financeiro, aumento de cargo, na verdade tem que ter uma redução e tem que ser mais eficiente. O que a gente encontrou nessa reforma administrativa foi um aumento de cargos e um aumento do custo no orçamento do município. Em meio à pandemia, não é coerente esse tipo de situação. Segundo a lei do governo federal 173, a reforma administrativa de Maringá, ela viola esse decreto. Então, a gente fez os cálculos, a princípio a gente tinha feito um cálculo que dava quase R$ 3 milhões, ainda a prefeitura trouxe o estudo de impacto econômico, que deu um impacto ainda maior do que aquilo que a gente havia proposto. O juiz entendeu que, de fato, o que a gente apresentou dentro da ação viola a lei 173 e aí saiu a decisão favorável à nossa liminar.
Bom, na ação, a prefeitura se manifestou, né? O senhor disse aí que apresentou um impacto econômico, né?
Isso.
O senhor sabe de quanto foi esse impacto econômico calculado pela prefeitura?
Calculado pela prefeitura dava mais ou menos R$ 4 milhões.
O dobro do que o senhor apontou.
Exatamente.
O senhor apontou de R$ 2.211.000.
Exato. Então, assim, vocês veem, a gente já encontrou irregularidades segundo a lei do governo federal e ainda o rombo era maior ainda. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte. Uma reforma administrativa, o objetivo dela é tornar a administração pública mais enxuta e muito mais objetivo nos seus trabalhos. O que a gente encontrou não foi isso, foi isso que nós apontamos, principalmente porque ela viola a Lei Federal 173.
A Prefeitura informou que não foi notificada oficialmente desta decisão liminar e assim que notificada irá recorrer.
De Maringá, Luciana Penha.
Um homem considerado pai de santo foi condenado a 79 anos de prisão em regime fechado pelo juízo da Vara de Infrações Penais contra crianças, adolescentes e idosos de Curitiba. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, charlatanismo, sequestro, cárcere privado e redução à condição análoga de escravo. Ao menos 10 mulheres denunciaram os crimes do suposto religioso. Uma das vítimas foi uma adolescente com 15 anos e outras duas mulheres que chegaram a relatar que foram extorquidas em mais de 40 mil reais. O condenado enganava as mulheres por meio do contexto religioso para obrigá-las a manterem relações sexuais e realizarem serviços domésticos sem qualquer pagamento. Os crimes foram denunciados para a Polícia Civil no dia 20 de julho de 2020 e desde então o acusado está preso em uma delegacia em Curitiba. E uma exposição em um museu do Paraná concorre a prêmio internacional. Acompanhe a reportagem com Amanda Yargas.
A mostra O Que É Original, do artista Marcelo Conrado, exibida no Museu Oscar Niemeyer em 2019, concorre ao IF Design Award de 2021 na categoria Arquitetura de Interiores. O prêmio é considerado um dos principais selos de excelência em design do mundo. A exposição já recebeu medalha de bronze no Brasil Design Award de 2020, na categoria indicados pelo júri em design de exposições. A trajetória do visitante pela mostra leva à reflexão que dá nome ao trabalho, como explica o arquiteto do MON, Gustavo Paris, um dos responsáveis pelo projeto expográfico.
A gente pensou muito em espacializar o conceito da exposição em si, mas também tentar trazer para o espaço a experiência do que o Marcelo Conrado tenta imprimir no trabalho artístico dele, que tensionava a ideia de autoria na arte contemporânea. Então, a exposição ela foi pensada entre três espaços diferentes, em que a gente fazia um percurso dessa ideia de autoria, né? Você começava com um espaço onde tinham pinturas abstratas do Marcelo, onde você tem toda uma ideia de autoria do artista enquanto autor absoluto da obra, passando para um segundo espaço, em que é uma pesquisa que ele faz, em que ele pega imagens de bancos de imagem de domínio público e insere frases também sem autoria, e ele cria um produto novo, né? Em que o artista ele está fazendo um trabalho junto com o público que ele ainda não conhece, e ele reivindica essa autoria. E daí no último espaço da mostra, que era interativo, né, o público ia lá, ele inseria frases em uma espécie de instalação que a gente fez lá. Então ia trabalhando essa ideia da autoria até essa autoria totalmente compartilhada com o público.
O artista Marcelo Conrado é professor do curso de Direito da UFPR e doutor em Direitos Autorais. A exposição reuniu reflexões próprias de suas duas vertentes, a das artes e a das leis. É dessa mistura que emerge o tema central e a provocação com que o visitante é recebido antes de entrar na sala de exibição. O que é original?
A originalidade é um termo que precisa ser ressignificado. Então, até uma pergunta é se existe algo absolutamente original. E se nós temos que buscar algo que ainda não exista, ou se nós temos que ressignificar e repensar o que já existe. Eu acho que o mundo já tem muita informação, existem muitos apelos visuais, e nós temos que pensar o que fazer com tudo isso que já existe. Então, a parte dedicada à fotografia foi um trabalho todo de apropriação. Essas imagens foram buscadas de banco de imagens porque o fotógrafo renuncia à autoria e no discurso jurídico não é possível renunciar à autoria, como nós renunciarmos ao próprio nome. E aí surge uma questão instigante que o mercado permita essa renúncia. E nessa segunda parte da exposição, eu, inclusive, atuei mais como um coordenador do que propriamente como alguém que coloca a mão na massa, fiz a escolha das imagens, das frases, e esse trabalho foi delegado para um design que fez essa inserção dessas imagens junto com as frases. Diferente, por exemplo, da primeira parte da exposição, que foi dedicada às pinturas, que é um trabalho que não existe se não tiver a minha presença. E a última parte da exposição só existiu porque teve a participação do público.
Conrado ressalta que toda exposição é uma obra coletiva, o que acaba sendo invisibilizado no contexto dos museus.
Se prêmio ele evidencia que uma exposição não é feita apenas pelo artista, embora quando se visita uma exposição o nome da artista que esteja em evidência. Mas isso é um prêmio pelo projeto expográfico. Então esse projeto foi feito por dois arquitetos, um arquiteto do museu, que é o Gustavo Paris, e uma arquiteta externa, que é a Gabriela Casagrande. E uma exposição como essa tem dezenas de pessoas envolvidas. E isso tem uma relação com a exposição que não existe uma autoria individual. Nós produzimos aquilo que está dentro do nosso meio.
O arquiteto Gustavo Paris acredita que a discussão deve se estender para além do campo artístico.
É importante a gente discutir essa ideia de autoria hoje, não só na arte, né, na arte contemporânea, mas em todos os produtos que a gente tem da sociedade, né? A gente sabe que tudo que a gente faz e trabalha é fruto de um trabalho coletivo. Com essa exposição, o Marcelo ele conseguia trazer um pouco dessa fagulha, né, essa centelha. Opa, peraí, tem mais pessoas que fazem parte disso, né?
Enquanto ficou em cartaz no Museu Oscar Niemeyer, a exposição teve mais de 120 mil visitantes. Cerca de 9 mil deles deixaram a sua contribuição na última parte da mostra. O que é original está disponível na plataforma Google Arte e Cultura e pode ser visitada de forma online. Repórter Amanda Yargas.
E São José dos Pinhais é derrotado na rodada da Superliga Feminina de Vôlei, mas se mantém fora da zona de rebaixamento. Fique agora com os destaques do esporte com o Anderson Luiz.
Esporte. O São José dos Pinhais perdeu para o Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25-14, 25-22 e 25-9 em jogo atrasado da primeira rodada do segundo turno da Superliga Feminina de Vôlei. Mesmo com a derrota, a equipe São Joséense se mantém fora da zona de rebaixamento, ocupando a décima posição com 13 pontos conquistados. A próxima partida do São José, válida pela sétima rodada, será contra o Pinheiros, que ocupa a nona colocação na classificação e também tem 13 pontos. O treinador de goleiros do Coritiba, Thiago Mel, comunicou que vai deixar a equipe do Alto da Glória e assumir esta função pela seleção brasileira feminina. Thiago tem 36 anos e possui passagens também pelo Atlético Paranaense, Bahia, Paraná Clube e Vasco da Gama. A seleção se prepara para os Jogos Olímpicos em Tóquio. O convite foi feito com o apoio da técnica Pia Sundhage e da coordenadora Duda Luizelli. E a UEFA confirmou que o confronto entre Atlético de Madrid e Chelsea, jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, será realizado agora em Bucareste, na Romênia. A partida aconteceria em Madrid, mas mudou de local por conta da pandemia de Covid-19. O jogo será realizado no dia 23 de fevereiro e também atende às restrições mais rígidas do governo britânico para quem chega da Espanha por causa da pandemia de coronavírus. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.